Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Estamos aqui hoje com a querida Tatu Nunes. Tatu é empresária, mãe e atua no mercado de marketing há 10 anos. Ela também é criadora de conteúdo desde 2011 e começou a falar sobre maternidade na internet em 2016. Tatu, muito obrigada por aceitar participar aqui do podcast.
Imagina, foi uma honra o convite. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho. Então, fico grata e honrada.
Te agradeço. Então, a gente já vai aqui começar e eu queria muito te perguntar. Você antes, né, a partir de 2011, você produzia conteúdo sobre relacionamentos e humor. Como que você entrou nesse meio de produção de conteúdo sobre maternidade e por que que rolou essa transição?
Certo, vamos lá. Bom, eu tinha um blog de humor, mas que falava sobre relacionamentos que se chamava Manual das Encalhadas. E eu tinha uma personagem que se chamava Doutora do Amor. Então, ela dava respostas, soluções, muitas vezes até mirabolantes para os casos das pessoas. Só que, com o tempo, eu percebi que muitas pessoas começaram a levar muito a sério ali as coisas, e não para o lado do humor. Então, eu via que as pessoas realmente buscavam respostas verdadeiras para as questões dela. E aí, o que acontecia? Eu me sentia, às vezes, assim, entre a cruz e a espada, porque como é que eu ia responder com humor uma pessoa que, de repente, está sofrendo de verdade com o relacionamento? Então, eu comecei a mesclar com conselhos reais e sérios, escrever textos. Só que eu acho que todo mundo passou por uma fase na internet que é a da gente começar a se perceber, de certa forma, reforçando uma cultura que a gente aprendeu que era certo, mas que começou a não fazer muito sentido. E eu percebia que eu estava tendo um conteúdo muito machista, por vezes muito preconceituoso, às vezes até agressivo. E isso começou a me incomodar. Eu comecei a me sentir, sabe, Lívia, uma pessoa esquisita, porque eu não queria ser mais aquilo. Conforme a gente vai estudando, vai buscando mais informação, ou às vezes nem buscando, mas as informações são jogadas em cima da gente, a gente vai pensando, cara, eu falei uma coisa e aquela coisa é horrível. E aí eu fui começando a sentir vergonha de algumas piadas, de algumas coisas de humor que eu fazia, por exemplo. Eu tinha brincadeiras com as encalhadas e que, na verdade, elas eram extremamente agressivas e machistas, ofensivas, por vezes. E eu comecei a querer revisar esse conteúdo. Só que aí eu entrei num conflito. O meu público, ele veio porque ele gostava daquele conteúdo com aquela entonação mais, vamos dizer, mais tóxica, né? Era o pessoal que consumia aquela toxicidade. E aí eu não tinha mais esse público me apoiando, porque eu comecei a mudar, eles começaram a me atacar, a me apontar. Por outro lado, muitos que vieram comigo nessa transição continuaram e permaneceram. E até então eu estava escrevendo conteúdo sobre relacionamento, então agora de forma mais séria e de forma mais responsável, vamos dizer assim.
Deixa eu só te perguntar, nessa época era só o blog, né?
Eu escrevia para blogs terceiros e só para o meu blog. Por vezes eu fazia alguns vídeos, alguma coisinha, mas assim, por exemplo, eu não movimentava meu Instagram. Meu Instagram era só fotos de alguma coisa, eu nem sabia muito bem estratégia e tal, a não ser que fosse para cliente, que aí é uma estratégia mais institucional. Eu nem me preocupava muito em produzir conteúdo para o Instagram. E assim foi, eu fui levando e tal. Só que, em 2014, a minha filha sofreu um acidente numa cama elástica. E ela teve, foi um acidente muito grave. Ela teve um rompimento completo da epífise do tornozelo. Só para contextualizar, a epífise é a cartilagem que você só tem na fase do crescimento. É o que vai crescer. O osso não cresce, o que cresce é essa cartilagem.
Meu Deus!
E o da minha filha se separou do osso. Então, isso gera, é tipo 70% de chance de ter sequelas graves. Então, são sequelas como, por exemplo, o pezinho ficar pisando torto para um dos lados, ou para dentro ou para fora, uma perna crescer mais que a outra, não crescer. Tem várias chances de ter sequelas que gerariam questões de cirurgia, de tratamentos longos e etc, né? E aí eu queria contar sobre isso, só que eu estava vestida na pele da doutora do amor. E era muito esquisito a doutora do amor falar disso. Então foi quando eu, no mesmo dia que aconteceu, na mesma época, eu mudei o arroba. E eu falei, gente, eu tô aqui agora como Tatu Nunes, como mãe da Giovana, e eu quero contar, relatar para vocês o que tá acontecendo. E foi muito mágico, Lívia, porque primeiro de tudo, a Gi ia precisar de uma cirurgia e eu não conseguia nenhum cirurgião que aceitasse. Não era nem por grana, é porque é tão grave o caso que nenhum cirurgião quer pegar.
Nossa.
Só para você ter uma ideia. É muito grave. E as chances de sequelas são tão altas que eles não querem colocar a mão. Então, eu não conseguia cirurgião para operar minha filha. E aí, foi através do Twitter que eu consegui um contato muito importante de alguém que foi pessoalmente conversar com pessoas que conseguissem esse cirurgião, que ele assumisse a responsabilidade. E foi quando eu me vesti de mãe da Gigi e saí da pele da doutora do amor. E tem outras questões também que me incomodavam muito na doutora do amor, porque era muito relacionado com sexo, né? Então era muito mercado erótico, mercado de produtos eróticos. E eu não tenho, eu não consumo produtos eróticos, não é por caretice, eu não tenho nada contra tal. Mas eu não tenho, não é uma coisa que eu tinha afinidade, então não fazia sentido para mim. E aí, quando eu senti na pele o apoio, de novo, que eu não estava tendo daquele público que consumia toxicidade, que me erotizava, mas que agora tinha um monte de gente me vendo como mãe e me apoiando ali. Ai, continua contando, eu gostei do jeito como você está falando dos acontecimentos e tal. Eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, eu quero ser Tatu, eu não quero mais ser doutora do amor. E eu quero ser a mãe da Gigi. Só que, mesmo assim, eu ainda continuei produzindo conteúdo sobre relacionamentos nos sites terceiros, no Lógica Feminina, que era o site que eu tinha na época, que tem até hoje, se você for buscar, até hoje ainda tem.
Uhum, eu achei. E
aí eu comecei, só que eu comecei a introduzir ali nos meus conteúdos diários a ideia de que, cara, tá bom, eu falo de relacionamento e tal, mas eu sou mãe. E foi a partir de eu ser mãe, Tatu Nunes, pessoa, mulher, com todas as minhas nuances, que eu tive coragem, Lívia, de falar abertamente sobre a minha viuvez, que até então eu nunca falava também. As pessoas não conheciam esse meu lado. As pessoas achavam que eu era só a doutora do amor, uma conselheira amorosa de humor, entendeu? Eu não era uma pessoa, eu não era completa, elas não me viam, porque eu não me mostrava, eu só ficava ali vestida de... Tanto que era um avatar, eu não tinha foto, entendeu? Era bem, assim, eu ia nas palestras e tal, as pessoas, nossa, essa que é você? Porque eu não mostrava quem eu era.
Uhum.
E aí foi quando eu vivi a transição. Foi muito mágico, foi muito grato para mim, foi muito melhor do que eu pudesse esperar, porque eu só queria, naquele momento, desabafar. E, na verdade, eu tive um acolhimento e uma nova oportunidade de me recolocar naquilo que já não me fazia mais sentido. Então, foi uma resposta, na verdade. E só para finalizar aqui, minha filha ficou 7 meses de cadeira de rodas, foi um ano escolar que eu tinha que ir na escola por ela, porque a escola não tinha como recebê-la e ela estava com pino, parafuso, etc, etc. Porém, mesmo ela tendo feito tudo pelo SUS, o médico, inclusive, que atendeu foi o diretor lá do hospital da Santa Casa de Mogi das Cruzes na época, Dr. Pedro, ela não teve nenhuma sequela. Nenhuma. O cara, com os recursos do SUS, ele deixou ela 100%. Eu assinei mais de 70 folhas de coisa de responsabilidade, de aceitar, de entender, blá, 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 e zero sequelas. Zero.
Nossa, que história maravilhosa. Caramba.
Pois
E
é.
olha só, como é que a Gigi viu você nesse trabalho de contar sobre ela? Porque eu vejo muitas produtoras de conteúdo que são mães, mas elas começam a contar quando as crianças são pequenas. No seu caso, a Gigi não era mais tão pequena assim. Como é que foi para ela ver a história, um pouco da história dela também contada na internet? Ou vocês nunca dividiram isso? Como é que é?
Então, eu demorei, depois eu fui produzir efetivamente, assumir o conteúdo de maternidade como à frente das minhas coisas em 2016, porque eu tinha uma editoria nessa situação. Eu criei uma editoria dentro do Lógica Feminina que era sobre maternidade para eu falar para
Entendi.
quem queria os relatos mais longos, com fotos, era ali que eu dividia, mas era só uma editoria. Aí eu criei em 2016, mas antes disso, a gente teve uma conversa. Eu falei, Gi, eu gostaria de produzir. Então, cada foto, todas as fotos que você vê na internet, a Giovana, ela me dá autorização expressa antes. Eu peço autorização antes de publicar. Os conteúdos em geral, quando são muito pessoais ou quando são muito que vão levar para alguma interpretação pessoal, porque nem sempre eu estou falando da gente. Às vezes é a situação que eu vim em algum lugar e eu escrevo sobre, mas as pessoas podem remeter a nós duas, né? É comum que as pessoas interpretem que é uma vivência minha. Eu sempre consulto ela se for alguma coisa que for muito pessoal e tal. E aí ela, ai, mãe, eu não gostaria que você falasse assim, eu quero que você fale mais assado e tal. Eu participo ela desde aquela época, quando ela tinha 10 anos, eu participo ela das situações, porque assim, é sobre ela também, não é só sobre mim. E eu vejo mães hoje começando a falar de maternidade e tal, e eu falo, cara, ao mesmo tempo que eu dei o azar de só começar quando ela já era grande, então ela vai inevitavelmente sofrer as consequências. Então, se alguém lê na escola, vai falar sobre isso, ou ela mesma vai ler e pode não gostar. É uma coisa que é ruim do ponto de vista de conteudista, porque eu tenho uma editora-chefe, vamos dizer assim, né? Por outro lado, eu me sinto bem porque eu nunca vou passar pelo constrangimento de quando ela for maior, ela vê o conteúdo e fala, cara, mãe, eu não queria que você tivesse postado essa foto ou falasse desse meu problema de saúde aqui em público, quando eu era bebê, ou que eu demorei muito para fazer, porque eu fazia xixi na cama até os 5 anos, por exemplo. Tipo, eu não vou passar por isso, porque eu participei a minha filha de tudo, entendeu? Então, ela acompanha o desenvolvimento dos meus conteúdos. Por outro lado, tem muita coisa que eu gostaria de falar, e ela fala, mãe, não fala disso, por favor, não fala desse assunto. Em geral, não é sobre sexualidade que ela me barra. É, sobre sexualidade não é o problema dela. Se eu quiser falar, eu posso contar à vontade. Ela até, talvez pela criação que ela teve, ela é bem de boa com isso, bem tranquila. É mais sobre questões que vão virar meme ou alguma zoeira entre amigos, essas coisas, né? Ou uma foto. O que ela mais se incomoda é com foto que ela acha que ela tá feia. Se ela achar que ela tá feia na foto, eu posso falar que ela tá maravilhosa. Não tem jeito, a foto vai ser Google.
E é muito interessante você falar isso, porque hoje em dia, né, existem muitos produtores de conteúdo, principalmente produtorais de conteúdo, no caso, que já pegam a criança, o filho ainda nem nasceu, e cria Instagram para a criança, sabe? Então posta todo tipo de foto da criança, publica tudo sobre a criança, às vezes faz canal no YouTube, outras redes sociais. E você tem alguma opinião sobre isso? Você concorda ou você discorda? Ou você, na verdade, acha que cada um faz o que quer na internet? Porque, assim, na minha opinião, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, né? Principalmente quando é sobre nossos filhos. E eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Então, eu acho assim, eu acho que eu não sou dessa vibe de cada um faz o que quer com o filho, né? Eu acho que responsabilidade é responsabilidade. O meu filho está, ele não é minha propriedade, ele é minha responsabilidade. Então, eu não faço o que eu quiser. Se eu quiser, ah, sei lá, educar do jeito que alguém educa numa jaula, eu não posso. Então, né, a gente tem que ter limites. E eu acho que exposição na internet tem que ser feita com todo cuidado. Né? Em todos os aspectos. Quando a gente fala de cuidado, eu falo de analisar, por exemplo, uma coisa que me incomoda um pouco, mas que talvez seja pessoal, e aí eu fico muito preocupada de dar opinião e eu estar pesando a mão, né? Porque pode ser só uma opinião pessoal minha e não. E ter outros argumentos atrás ali que façam sentido, né? Eu nunca me aprofundei com essas pessoas para ter certeza, mas postar a foto da criança pelada, da criança seminua, sabe? Em posições que sejam facilmente manipuladas para uma foto que pode gerar um conteúdo ruim ali, pornográfico, por exemplo, eu me preocupo muito com isso. Então, eu acho que tem que ter um certo olhar mais crítico, uma certa visão um pouco mais, digamos assim, cuidadosa. E eu nem falo só das produtoras de conteúdo. A minha crítica não é somente a quem posta fotos assim e é produtora de conteúdo. É todo e qualquer adulto que seja responsável por uma criança, pela imagem dela. Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa posta no Facebook pessoal dela uma foto nesse sentido que pode vir a ser usada por pedófilos e tal. Então é muito importante ter cuidado. Agora, a gente também não pode simplesmente achar que não pode mostrar o filho, entendeu? Porque eu já vi produtoras de conteúdo que não mostravam o rosto dos filhos e não faz tanto sentido daí, né? Ela, se for parar para pensar, não faz um sentido completo da coisa, porque você não está produzindo um conteúdo, você não está mostrando de repente as situações como um todo, né? E aí eu acho que tem que ter, como eu falei, tem que assumir a responsabilidade sobre aquele conteúdo que você publica, mas primeiro como mãe, como pai, como responsável por aquele menor. E em segundo lugar, como produtora de conteúdo, que é a nossa responsabilidade, é de quem a gente está atingindo, entendeu?
Sim, com certeza.
É mais ou menos isso que eu olho. Então, assim, eu não vou ser tanto ao céu nem tanto ao mar, mas de maneira alguma eu vou dizer que posta. Quem é mãe e pai faz o que quiser. Isso eu não concordo em nenhum aspecto da parentalidade. Eu acho
Tem que ter
que
cuidado.
sempre. Responsabilidade é nossa sempre, entendeu? A gente sempre vai ter que assumir o posto de adulto da situação. E o adulto tem que ser responsável.
Sim, nossa, sem sombra de dúvidas. E deixa eu te perguntar, você falou sobre a sua viuvez e que você conseguiu falar sobre isso, se eu não me engano, como é que foi quando você começou a falar sobre a maternidade, não foi?
Isso. Até então, eu tinha escrito uma vez a respeito no sobre do site que eu tinha do Manual das Encalhadas, porque alguém descobriu e começou a falar disso. Então, eu fiz um adendo sobre, mas por quê? Porque me questionaram em relação a eu namorar depois de ficar viúva. Porque antes do Dressler, eu tive um namorado, né? Entre o Luciano, que é o falecido, e o Dressler, eu tive um namorado. E na época do Manual das Encalhadas, eu namorava esse cara. Então as pessoas vieram me questionar sobre meu namoro depois de estar viúva. Só que eu nunca tinha contextualizado o pessoal de que eu era viúva. Então ficou uma lacuna ali. E aí eu escrevi, mas eu escrevi assim: eu não divulgava, eu não postava o link, nada. Quando alguém perguntava, eu falava: ah, lê aqui o que aconteceu. Ponto. Eu nem sequer falava sobre isso, para vocês terem uma ideia. Não por vergonha nem por nada, mas por quê? Porque eu não me sentia eu vestia a carapuça da personagem. Então a personagem não era viúva na minha cabeça, entendeu?
Então, para você, quando você entrou na maternidade, no assunto de maternidade, você precisou fazer uma separação de quem você era na internet e se transformar numa persona que casava da sua persona na vida real com a persona que você tinha na internet.
Isso aconteceu, é assim, é bem, eu vou ser bem específica, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu deixei de ser a doutora do amor, eu assumi a carapuça de tatu completamente. Eu mudei todos os meus arrobas, eu mudei todas as minhas coisas, eu apaguei a doutora do amor. Eu falei, aqui ela acabou, a partir de hoje eu sou o tatu. Eu não sou mais a doutora do amor. Mesmo que eu venha falar de relacionamento, não é mais com a persona, sou eu, é a minha própria opinião sendo falada como tatu. Então eu dei a minha cara a partir de então. E aí a minha história tinha uma viuvez. Então a partir daí eu falei, cara, agora eu posso falar a respeito disso. Porque não é mais uma personagem, a doutora do amor, que é uma personagem cômica e tal, que eu criei. Porque a ideia, na verdade, quando eu criei a doutora do amor, não era nem dar conselhos amorosos. Era, tipo, satirizar os conselheiros amorosos até então. Ela só dava conselhos tortos. Então, por exemplo, se você quer fazer sucesso numa festa, vá só com amigas feias. Ai, se o cara te oferecer uma bebida, não aceite. Pague a sua e a dele para mostrar que você é poderosa e rica e não sei o que lá. Sabe, uns conselhos que eram super tortos, assim, super... eu queria que fosse óbvio que não eram conselhos reais. Só que tinha pessoas que levavam a sério. E aí eu comecei a falar, gente, tem pessoas precisando mesmo de conselho amoroso. E aí foi quando ela começou a ganhar corpo. Porém, ela nunca foi eu. Para você ter uma ideia, as pessoas me encontravam na rua quando começou a surgir, de eu fazer palestras, eventualmente apareciam fotos minhas naquele Vem Gente, em algum site, alguma coisa. Sim. As pessoas começaram a me reconhecer na rua. E elas me chamavam, doutora, doutora. Eu nem sequer me ligava que era eu. Sabe quando você não liga o nome à pessoa? Aconteceu na escadaria do shopping em Santa Cruz, o cara descendo e eu subindo, o cara, ah lá, doutora do amor, eu lá, babababá, nem tchum. Aí, tipo, eu fui pra fila do McDonald's, o cara mandou um tweet, pô, me ignorou, eu falei, cara, mas eu nem vi, eu tava gritando doutora do amor, e aí foi quando eu falei, então vem aqui falar comigo, eu tô na fila do McDonald's, aí ele veio falar comigo, mas ele achou que eu tava ignorando, que eu tava sendo uma mala, e eu não me reconhecia naquela personagem, era como se não fosse eu, literalmente.
Entendi, e hoje, então, você... Vestiu total, tatu e não tem mais persona nenhuma, né?
Tudo não, eu não coloca... tenho.
Entendi.
Assino como eu. Inclusive, quando eu falo alguma asneira, eu acho que você já me acompanha há algum tempo, quando eu falo alguma coisa que é atravessado, que eu tô equivocado, que tá errado, eu volto atrás, eu assumo que eu errei, eu me desculpo e tal. Por quê? Porque sou eu falando, não é mais uma persona, né? Então, eu tenho que assumir os meus erros.
Sim. A gente vai mudando muito ao longo da internet, né? Porque você é o quê? Você já tá 10 anos produzindo conteúdo, assim, né?
Isso, 10 anos. E eu comecei, assim, eu tive uma trajetória como blogueira meteórica. Eu, com 4 meses de blog, eu ganhei um prêmio de melhor blogueira do Brasil, da Folha.
Caramba!
Eu tinha 4 meses de conteúdo quando eu ganhei.
Do YouPix?
Então... Não, na época era um da Folha, era um editor da Folha, João alguma coisa, não vou saber de cor agora, mas chamava Big Blogueira Brasil. E aí ele escolhia todos os anos, ele fazia uma eleição, né, lá dentro dos editores, dentro dos jornalistas e tal, e depois uma votação popular. E eu com 4 meses, eu não fazia dimensão do tamanho que eu era. Eu, para mim, eu achava que 25 mil visitas por mês era... Tipo, pouca coisa, mas naquela época... Hoje em dia é pouca coisa, mas naquela época era absurdo, tipo... Né? Porque não era igual hoje, que todo mundo tem internet em casa.
Sim, era muita coisa. Nossa, pra mim até hoje não é muita coisa, 25 mil.
Eu achava, eu não sou ninguém. E aí quando eu comecei a ser notada pela blogosfera, eu percebi, caramba, tem alguma coisa aqui. Porque eles começaram a me notar, me introduzir nos eventos, me introduzir nos convites, me introduzir nas coisas. sabe? Tipo, me chamar para ir no EBSP, me chamar para o UPix, me chamar para palestrar e tal. E aí eu comecei a falar, cara, alguma coisa aqui tem. Só que eu não tinha, eu, como eu não era do meio e eu não vim do meio deles, eu não tinha noção do que era. Eu não fazia ideia o que eu estava vivendo, sabe? Eu não fazia mesmo. Para mim era um grupo de amigos e tal, e era outro naipe, era outra coisa. Para você ter uma ideia, eu não usava AdSense no meu blog, com esse tanto de visita eu não usava.
Nossa, mas nessa época não era tão profissionalizado quanto é hoje. Essa coisa foi fluindo, eu sei porque eu tive blog também, tive vários blogs ao longo desses anos. Também tem uma trajetória assim bem longa na internet, sabe? E eu acho que demorou para as pessoas terem a consciência de que blogueira é uma profissão.
Sim.
Né? Você ainda tem os seus blogs?
Eu tenho logicafeminina.com.br, uhum. O blog mãedeadolescente.blog.br. E agora eu criei, eu já tinha esse site, mas agora eu estou pondo conteúdos recorrentes no tatununes.com.br. Por quê? Porque são conteúdos mais opinativos, mais questionadores, e aos poucos eu quero migrar o mãe de adolescente e lógica feminina para todos dois para um lugar só, né? Então, uhum. Não dá para eu fazer uma migração direta, porque eles têm muita visita orgânica diária, os dois sozinhos, sem eu fazer nada. Então, não dá para eu simplesmente apagar os dois.
Você nunca pensou em migrar para outras plataformas, tipo YouTube? Eu sei que você tem um podcast.
Sim, eu tenho o Tá Tudo Bem.
Isso. Eu adoro esse nome. Eu
também amo. Eu pensei em mudar durante a pandemia. Tá tudo uma merda, mas...
Tá tudo mal, né?
Tá tudo fodido. Não pode falar palavrão no seu podcast? Pode.
Amei. Mas você não teve essa vontade de ir pro YouTube e tal? Ou talvez. Porque assim, Instagram hoje em dia todo mundo tem.
Sim.
Mas o YouTube é como se fosse uma assinatura assim, da pessoa hoje em dia, sabe? Você nunca teve essa pretensão?
Tive, eu até comecei, só que, cara, assim, eu. Cada pessoa tem a sua intimidade com um tipo de conteúdo.
Sim.
Eu sou péssima em vídeo. As pessoas que me acompanham e que veem meus vídeos dizem que não. Mas eu me odeio em vídeo. Tipo, assim, primeiro, eu não consumo vídeo, Lívia. Sério, eu acho uma merda consumir vídeo. Eu acho um saco. Tipo assim, qualquer coisa que você for me falar, se você escrever, eu vou ler e falar, porra, que da hora. Se for vídeo, eu já vou falar, ai, que saco, ela me mandou um vídeo. Eu detesto vídeo. Então, já começa por aí. Eu não tenho intimidade com vídeo, porque eu não gosto. E aí eu já me... Aí eu começo, gente, mas esse vídeo eu tô feia. Aí no outro eu tô bonita, mas olha a minha dicção como tá esquisita. Aí no outro eu tô com a dicção boa e eu tô bonita, mas eu falo, ah, mas o conteúdo ficou ruim. Então, assim, eu nunca tô satisfeita com vídeo. E aí, eu nunca publico. Eu tenho mais de 100 vídeos gravados e eu nunca publiquei. E aí, tem uma outra questão. Eu não sei editar, além de tudo. Minhas edições são muito ruins. Tipo assim, muito ruim. Eu acho que a minha sobrinha de 6 anos edita melhor que eu.
Então... Você nunca pensou em chamar alguém assim? Eu acho que é porque você realmente não gosta, né, desse formato mesmo, né? Porque...
Então, eu pensei em chamar, mas eu não vou chamar pra pessoa trabalhar de graça pra mim. Eu não tenho dinheiro pra pagar, então eu nunca chamei. Ai, entendeu?
É complicado, eu entendo bem isso, porque assim, eu tive que me virar pra aprender a editar também, porque assim, não dá pra você ficar pagando uma pessoa, sendo que você não recebe quase nada, sendo
exatamente. Né? Exatamente isso. Então, assim, eu na época, eu já perdi a inspiração. Mesmo pro IGTV, eu faço os vídeos, uma coisa que me desmotiva muito. E aí é meu lado profissional do marketing, que eu sou inseridíssima dentro desse... Eu já trabalhei em agência, em todas as funções da agência que você possa imaginar. Planejamento, atendimento, já trabalhei operacional, conteúdo... Community, tudo, todas essas funções de agência eu já trabalhei. E aí o que acontece? Eu tenho a cabeça voltada para o marketing. E além de tudo, eu estudo marketing. Então, é piora, porque marketing são números.
Sim.
E aí eu vejo um vídeo meu e ele não performa. Eu me sinto super frustrada. Eu falo, as pessoas não gostam de mim. Eu não, o fato de eu não gostar de mim no vídeo não é porque eu sou implicante comigo mesma, é porque tá uma merda mesmo. Então eu não vou mais fazer vídeo. Então toda vez que eu faço um vídeo e ele vai mal, é um sinal pra, na minha cabeça. Por mais que eu fique lá, não, tudo bem, faz parte, porque você não tem costume. Marketing também é hábito, é recorrência e tal. Eu já começo, ah, ninguém gostou, não vou fazer mais. E aí eu não faço de novo, eu não consigo, tipo, eu fico numa negação absurda.
É perfeccionismo que chama, né?
É, então, e eu sou muito refém, eu sou muito refém de números, muito.
Ah, isso é um grande problema, porque eu
É.
entendo você, porque eu também sou. Eu acho que todo mundo que já vem de muito tempo trabalhando com conteúdo, a gente fica louco, porque eu não sei como é que você é, por exemplo, com o Twitter ou com, não sei, o Instagram, por exemplo, mas eu sou o tipo de pessoa que eu olho cada pessoa que me segue e me deixa de me seguir. E quando chega um monte de gente nova, eu fico super feliz, sabe? Com
Sim.
você é assim também, não?
Eu sou assim, eu gosto de observar as pessoas que estão me seguindo, o conteúdo que elas consomem, tentar entender que qual pode ser a minha melhoria para oferecer um conteúdo que aquelas pessoas que estão ali considerem melhor ou pior. O meu maior pecado de internet é que, por exemplo, por exemplo, story. Eu amo fazer pergunta no story, mas eu acho horrível ter que compartilhar todas as respostas. Cara, vai ficar 100 stories de pessoas respondendo minha pergunta. Se fosse eu vendo o story daquela pessoa, eu ia odiar. Então eu não, eu compartilho três. Aí alguém, eu acho que as pessoas devem me falar, três pessoas só responderam ela. Mas não é, eu juro, minha conta é três. Eu deu três respostas que eu compartilhei, eu já acho que a quarta é muito. Que ninguém quer saber.
Ah, não sei. Eu acho que seria bom fazer até uma enquete, né? Perguntando quantos stories você
Mas
fez.
aí eu teria que compartilhar mais de três respostas dessa enquete.
Aí
Então.
você fica com preguiça. Mas é muito chato mesmo. Eu confesso que às vezes, até no Twitter, por exemplo, você coloca lá uma pergunta, aqueles negócios assim, clique que eu vou responder. Ou então, sei lá, um like é igual a uma resposta acerca de não sei o quê. Quando deu, sei lá, 15 likes, eu já tô assim, ai, gente, para de dar like, pelo amor de Deus.
Você já viu que eu nunca faço isso? Sabe por quê? Porque eu vou responder três. Eu não sei, eu tenho uma coisa com o número três. Eu vou responder três e eu vou achar que é muito. Para mim tinha que ser assim: alguém respondeu a pergunta, eu espero as pessoas. Eu faço uma pergunta no Twitter, eu espero as pessoas responderem e eu dou três retweets das três respostas que eu acho que vai me render alguma coisa. É sempre três, três. No, cara, mais de três, as pessoas vão ficar de saco cheio. Só que isso é coisa da minha. Eu sei que é coisa da minha cabeça. Porque eu vejo que tem certas pessoas que gostam. Só que na minha cabeça é sempre assim: tá bom, tem algumas que gostam, mas a maioria não vai gostar e vai te achar uma chata.
Mas você já recebeu esse feedback negativo assim ou
Eu
realmente?
já
Ah.
recebi. Uma vez eu falei disso, falei, gente, eu não fico compartilhando todas as respostas porque eu não gosto de consumir respostas sem fim nos perfis dos outros. Aí as pessoas falaram, ai, que bom, eu gosto do seu perfil por isso, porque você só põe algumas. E não sei o que lá. Então, tipo, reforçou. Só que ao mesmo tempo, o que acontece é o seguinte: eu sinto que as pessoas que respondem param de se motivar em responder, porque eu nunca vou compartilhar. Então, é uma faca de dois gumes. E aí eu fico, ah, então não vou mais perguntar, porque se eu não vou compartilhar mesmo.
Eu amei, eu amei.
Você amou, porque não é você que fica com crise de ansiedade por causa que fez uma caixinha de perguntas no
Mas e o medo do flop? Você, olha só, quando eu posto coisa no Twitter, esses dias eu postei aquele negócio assim, qual vibe que eu passo? E cara, só uma pessoa que me respondeu. Eu fiquei assim, cara, as pessoas devem estar de saco cheio que eu posto isso.
Ah, eu tenho medo do flop, mas eu acho que o Dresser, ele tira muito sarro de mim, porque eu não reclamo do flop. Mas quando muita gente responde as coisas, eu vou lá, ah, olha aí, teve 100 respostas, como que eu vou compartilhar 100? E não sei o que lá, eu fico. Aí ele, cara, você é a única pessoa que reclama que teve 100 respostas no bagulho que você colocou, velho. Você tá reclamando que as pessoas interagiram com você.
Você é a criadora de conteúdo às avessas, né?
Então, eu acho que sim, eu acho que eu precisava de uma assistente. E aí eu não poderia dar palpite no meu próprio perfil, entendeu? Eu teria que ficar quieta.
Aí hoje em dia já existem, né, os, como é que eu vou falar? Não é coach, mas é a pessoa que te ajuda a gerenciar o seu perfil, né?
Eu sou essa pessoa de outras pessoas.
Sério?
Sim.
Eu não
Só
sabia
que no
disso.
meu perfil eu odeio, por exemplo, se fosse meu cliente, eu ia falar, não, tem que compartilhar sim, as pessoas querem ver e tal. Só escolhe as mais interessantes, vamos escolher as mais interessantes e tal. E aí a gente gera discussões em cima dessas respostas e tal. Só que, cara, no meu, eu sou, eu não sei te explicar. Eu não poderia produzir conteúdo para o meu. Assim, eu não poderia ser a pessoa que gerencia meu próprio conteúdo. Eu teria que produzir o conteúdo, entregar na mão de alguém, a pessoa gerenciar meus perfis. Porque senão eu fico apagando tudo, eu fico arquivando. Você pode ver que direto eu arquivo coisa, eu apago coisa. Porque eu não sei o que que é, sabe? Que eu fico. É horrível, tipo, a sensação que eu tenho.
Caramba.
Eu não sei se você viu no Twitter, mas eu tirei 5 mil seguidores do meu Instagram. Eu removi 5 mil pessoas no meu Instagram.
Eu vi, eu acho que foi pela mesma ação que a gente participou, eu acho que foi assim que eu te conheci.
Sim, eu removi 5 mil pessoas do meu Instagram
À
por
mão,
causa
né?
daquela ação. À mão, uma por uma. Cada dia eu removia 200, 100, aí o outro 200, de novo 100, e removi à mão 5 mil pessoas.
E deixa eu te perguntar, isso fez o seu perfil voltar a crescer? Porque o meu só perco.
Não, não fez voltar a crescer, eu continuo perdendo. Mas, assim, uma coisa que mudou um pouco foi que eu percebi que as pessoas que eu não chegava, eu comecei a chegar mais. Pessoas que me seguiam faz tempo que eu tinha sumido delas, eu voltei a aparecer. Eu percebi que elas comentaram: Nossa, você tinha sumido e tal. Então, meu perfil voltou a entregar para pessoas que ele não estava mais entregando. Mas foi só
Interessante isso.
isso. Eu
Porque
também achei
assim,
bem interessante isso.
desde aquela ação, para quem tá ouvindo a gente participou de uma ação que assim garantida que era séria, que era de uma agência assim muito boa, só que só ferrou o nosso engajamento, o nosso algoritmo. E eu e Tatu nos conhecemos nesse rebuliço assim, vamos dizer, né? Todo mundo tava
Sim.
querendo processar a agência, inclusive.
É, foi um tiro no pé aquilo lá, né?
Foi.
É, eu, na época, eu cheguei a 20 mil seguidores, 22 mil seguidores. Aí eu tirei, na época, na primeira vez que eu tirei umas 3 mil pessoas, mas eu tirei usando aqueles negócios de tirar, de dar unfollow. Então, ou seja, eu já estava penalizada. Aí eu usei o outro negócio, que
Nossa.
porque o negócio para dar unfollow. Ele dá o mesmo problema que o que você usa para dar follow. Você está usando o app terceiro, que é ilegal para o Instagram. E aí eu usei. Então eu continuei no, 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 ali sendo mal vista e tal. Mas pelo algoritmo, né? Aí eu fui remover essas 5 mil pessoas. Melhorou um pouco, mas não vou dizer que foi uma coisa que resolveu o meu problema, porque não resolveu.
Tem hora que dá vontade de criar outro do zero.
Então, eu criei outro do zero, mas aí eu fiz um post falando disso e o pessoal tentou me convencer de que não. Porque acontece o seguinte: tem um outro problema que eu tenho aqui no meu conteúdo, que eu acho muito triste, porque eu queria produzir conteúdos mais informativos, com carrosséis, com informações sobre comunicação não violenta, sobre criação. Criação com apego, sobre dicas de como reagir quando a criança faz uma bagunça, por que não bater nos filhos, porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de agressão, palmada, né? Então, eu queria falar mais sobre isso, fazer carrosséis, eu faço, inclusive, eu tenho esses conteúdos. Só que quando eu posto, dá, tipo, 30 curtidas.
Ai, é muito triste. Com quantos seguidores você tá no
Eu
Instagram?
tenho 10 mil seguidores hoje. Para dar 30 curtidas é muito
Nossa,
triste,
é
cara.
muito triste.
Aí o que que eu faço? Eu acabo me desmotivando, porque quando eu posto foto, né, e falo mais pessoal, assim, cara, o bagulho super vinga. Mas quando eu faço um conteúdo informativo e que me dá, inclusive, mais trabalho para preparar, não dá resultado. Então eu acabo desanimando, entendeu?
Mas você sabe o que eu percebo no Instagram? É que quando tem foto do rosto, tem mais entrega. Porque eu faço gerenciamento de uma amiga minha aqui, americana, né, da empresa de casamento dela, e eu faço a cada 3 fotos, eu faço um quote, né, uma frase assim, sempre com o mesmo layout, assim, bonitinho. Então fica assim, diagonais assim no perfil com essas frasezinhas assim bonitas. E cara, às vezes assim, o perfil dela é bem pequeno e tal da empresa, mas assim, fica às vezes com 2, 3 likes enquanto os outros têm bem mais do que isso. Então, eu não sei também se a entrega talvez de rosto no Instagram tenha mais engajamento do que outras coisas.
Não, isso sem dúvida. Fotos com pessoas, isso tem inclusive estudos e tal. A questão não é essa, porque eu faço inclusive carrosséis abrindo com fotos. As
Entendi.
pessoas, assim, as pessoas, elas. O meu perfil foi construído como pessoal. Ele começou como eu falei ali no começo, eu só postava coisa pessoal e tal. Então, o comportamento de consumo dos meus seguidores que ficaram. É para coisa pessoal, eles querem saber pessoal, eles querem saber informações da minha vida, de mim como mãe, de mim como empresária, como mulher. Então, assim, não vinga. Por isso que eu pensei em criar um do zero, porque daí eu vou criar um público com um novo comportamento de consumo, já linkado com aqueles conteúdos que eu quero fazer mais informativos e tal. Mas alguém me falou assim: ah, eu não sei porque você está quebrando a cabeça com isso. Se você. Oferece esse tipo de conteúdo que é mais aspiracional, mesmo que o aspiracional em geral é ligado à riqueza, a viagens, a consumo, mais A e B, né? Que a classe C se inspira no consumo mais elevado e aí acaba fomentando esse mercado aspiracional. Mas se por outro lado eu tenho um público que é mais aspiracional, não por consumo, mas por estilo de vida que eu tenho, meu estilo de maternidade e tal, por que que alguém me falou isso e eu estou pensando a respeito? Por que que eu tenho que quebrar a cabeça para tentar produzir conteúdo informativo se as pessoas não querem informação? É, tudo bem, as pessoas não querem informação, então fica postando só coisa, foto mesmo, normal do seu dia a dia, que para você funciona com mais resultado e para a pessoa também funciona. Não é o que eu gostaria de oferecer, mas a pessoa não deixa de ter razão. Eu estou. Às vezes me matando para produzir um conteúdo que não vai ter relevância nenhuma para essas pessoas, sendo que é só eu postar uma foto com texto.
Ai, amiga, eu te entendo tanto, porque às vezes a gente produz o conteúdo que a gente não quer, porque não é o que o nosso público, quer dizer, porque é o que o nosso público quer.
Sim.
E eu acho assim, a gente que está muito tempo na internet produzindo conteúdo, a gente às vezes fica refém, né, do que a gente deve produzir. Porque tem muita coisa boa que a gente vê, a gente fala, caramba, eu queria muito falar disso. Mas aí a entrega e as pessoas que estão te consumindo não têm interesse, aí você fica frustrada. É uma frustração.
Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz com maior amor e carinho e tal, e não deu em nada, foi, por exemplo, os conteúdos que eu fiz sobre transtornos e comportamentos de psicologia, né, com base em apoio de profissionais relacionados aos personagens e aos acontecimentos do Big Brother. Não deu em nada.
Ai, que dor. Isso dói
É,
muito quando
então, fui lá,
acontece.
pesquisei, consultei pessoas da área e tal, e não deu em nada. Aí eu postei uma foto sobre baladinha em seguida com a minha filha e super deu resultado.
É,
E
amiga, às
as.
vezes é esse aí o caminho, né? Pelo
Sim.
menos é o que você está tendo entrega com alguma coisa. O importante é a gente estar tendo entrega.
Então, eu tenho feito aqui uma coisa que me dá bastante resultado, mas que ao mesmo tempo, eu não sei se casa. Eu estou começando a voltar a querer produzir, que eu tinha dado uma parada, porque eu sofri um aborto recentemente, então eu também tive esse momento de me reentender, de me reestruturar. Não, não falo nem como mãe, como pessoa, como a vivência, mas assim, como produtora de conteúdo, onde que eu ia inserir isso, se eu deveria ou não inserir isso no, na minha história, tanto que eu demorei dias para falar a respeito disso.
Sim, eu
evitei, eu pensei, eu consultei pessoas, só que como eu dividia tudo da minha vida, ficaria meio que esquisito eu não dividir isso, sendo que daí em seguida eu queria falar sobre os exames que eu fiz, o resultado que deu. Então eu tive que contextualizar as pessoas a respeito disso, né? E aí eu dei uma parada, mas uma coisa que tem funcionado para mim melhor do que os conteúdos muito pessoais são as críticas sociais que eu tenho feito.
Isso é importante,
né? Que é sobre, por exemplo, eu falo muito sobre o mito do amor incondicional parental, sobre como a gente conduzir uma maternidade mais responsável. Eu pego casos que aconteceram e faço reflexões a respeito, né? E tem funcionado bem, né? Tem dado bastante resultado. O melhor é que, assim, o meu Instagram, se você olhar os melhores conteúdos, eles não têm muita curtida. Mas eles têm, assim, compartilhamentos. A gente está falando de coisa que tem 300 compartilhamentos. Tem 150 curtidas e 300 compartilhamentos.
Caramba!
Então, assim...
Bem legal.
Então, só que aí é que tá. É bem legal, mas a marca olha as curtidas. Então, a marca não me vê. Porque a métrica que a marca ou quem está de fora do perfil vê é curtido e compartilhamento. Curtido e comentários. Compartilhamentos e salvamentos, a gente que vê.
É difícil, né?
É, e aí ficam... Eu tenho muita entrega de métrica interna, né? Então, meu engajamento, se você olhar nas ferramentas, eu tenho mais de 11% de engajamento. É um puta do engajamento, cara.
Sim, é mesmo.
Só que aí alguém olha e entra e fala assim, meu, ela tem 130 curtidas nessa coisa, como é que tem esse 11% de engajamento? É que tem muito compartilhamento, muito comentário. E quando é pessoal, não tem. Quando é pessoal, é pessoal. O pessoal não vai compartilhar coisa que é sobre mim.
Sim, com certeza não.
Eu acho que aí ficaria até um pouco esquisito e tal.
Com certeza. Tatu, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, para você bater esse papo comigo. Acho que seu trabalho falando sobre maternidade é muito bonito. Eu já aprendi muito com você, inclusive, viu?
E queria eu fico te agradecer. Muito feliz. Eu fico muito feliz de ouvir isso, principalmente de alguém que eu admiro como profissional, como pessoa, como mãe, né? É uma honra saber que a gente, de alguma forma, está trazendo uma coisa boa. Nem que seja, mesmo quando não concordam comigo, eu acho que é importante a reflexão. A única coisa que eu não aceito que discordem de mim é quando alguém defende bater em criança. Aí, meu, não tem conversa.
Não, mesmo.
Não, comigo não tem conversa. A pessoa que defende violência contra a criança não tem conversa. O resto, a gente precisa entender que são meios, formas, visões diferentes. Tudo bem. Mas agora, violência e abuso parental, para mim não existe conversa. Não tem, não existe desculpa. Uma coisa é assim, quando a gente fala de pais que viveram, assim, estavam educando os filhos até então nessa forma, porque não conheciam outra forma. Mas aí eu cheguei nele e falei, mas existe uma outra forma. Assim, assim, assado, tá aqui, dá certo, vamos fazer. E a pessoa, não, mas eu sou a favor de bater. Então você é sádico, você gosta de bater, porque eu tô te apresentando uma outra forma, e você tá falando pra mim que não quer, então você gosta de bater em criança, você é um cara sádico. Né? Porque até então, se ela falasse assim, eu não conhecia outra forma, eu ia respeitar e falar, então vamos começar de agora para frente. É a única coisa, o resto, meu, é super conversável. Ligar, se é método Montessori, se é construtivismo, não sei o que lá. Vamos conversar, tem seus prós e contras. Agora, violência, comigo não.
Com certeza. Fala aí pro pessoal onde que eles podem te encontrar, Tatu.
Bom, em qualquer lugar que vocês forem me procurar, é sempre Tatu Nunes com TH no tá. Então é Thatunes, Tatu Nunes com TH no tá. Qualquer rede social que você for me procurar, você vai me encontrar com Tatu Nunes. E meu site, tatununes.com.br com TH no tá. Tem um manual. O manual das encalhadas não tem mais, tá, gente? Tem o mãedeadolescente.blog.br e tem o lógicafeminina.com.br. Então, qualquer rede que você for falar comigo, eu respondo. Algumas eu demoro um pouco mais, mas não é por nada, é porque eu não vejo com tanta frequência. Por exemplo, o Facebook. Eu não vejo muito, então talvez eu demore para te responder.
E não deixe de seguir, gente, porque o conteúdo dela é de excelência, viu?
Ai, muito obrigada. Eu
Obrigada a
agradeço
você.
e fico muito feliz. Um abraço a todos que estão me ouvindo. Um beijo nas crianças, nos adolescentes.
É isso, com certeza, né? Com certeza. Espero que tenha crianças e adolescentes nos ouvindo também.
É verdade. Eu acho que não, porque criança não pode, porque a gente falou palavrão.
Oh, é verdade, é verdade. Pelo menos os adolescentes, então, a
É.
partir de 16 anos.
Sim.
Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé. E é isso. Um beijo e até a próxima semana.
Tchau, tchau.